Boa noite, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. O pastor Nicolas vai ministrar depois aí a ceia, distribuindo os elementos, mas antes disso, como é nosso costume sempre, nós, no dia da ceia, temos sermão normalmente, procuramos compactar um pouquinho para não avançar no horário, mas teremos então hoje, como é nosso costume, a ceia do Senhor. Dentro de alguns minutos, o pastor Nicolas vai dirigir essa parte. Nós, antes disso, vamos continuar trabalhando no nosso texto de Gênesis, no capítulo 27. Nós estamos estudando o segundo quadro. Os irmãos têm acompanhado o segundo quadro narrativo de Gênesis 27. Nós temos dito, repetidas vezes, que Gênesis 27 apresenta cinco quadros narrativos, cada um deles caracterizado por um diálogo muito importante no transcorrer da história. E estudamos o primeiro quadro narrativo, que abrange os versículos de 1 a 4, nós já estudamos esse quadro narrativo, e estamos agora, de uns domingos para cá, nós estamos estudando o segundo quadro narrativo, que é dos versículos 5 a 17. Então, nós vamos fazer a leitura de Gênesis 27, de 5 a 17. Esse é o segundo quadro narrativo. É um bloco grande no capítulo. O capítulo é um capítulo grande, tem 46 versículos, é um capítulo grande. Nós estamos estudando o segundo quadro narrativo. E temos ainda três pela frente, é um capítulo muito importante no desenvolvimento da história, porque é o capítulo que mostra como Jacó herdou a bênção prometida, prevista ou predita no capítulo 25, conforme nós vamos recordar hoje mais uma vez. Então, é um capítulo importante porque estabelece o contexto, as bases sobre as quais a história posterior é construída. Nós veremos Jacó, por causa desse episódio que é narrado aqui, nós veremos Jacó fugindo da presença de seu irmão Esaú, que era um caçador, que tinha habilidades para matar, que sabia usar instrumentos de morte, ele sabia usar armas. E ele disse, quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão por causa do dano que ele me causou. Então, sabendo disso, Rebeca, a mãe dos dois gêmeos, ela aconselhou Jacó a fugir para a terra dos seus parentes, na Mesopotâmia, na região norte, na parte norte da Mesopotâmia. E ele fugiu para lá, e ali ele estabelece então as raízes da nação de Israel. Ali nascem os seus filhos, seus 12 filhos, que darão origem então à nação de Israel, os 12 patriarcas que originam então o povo de Israel, tão importante para nós. É do povo de Israel que vem o Salvador. Através desse povo, do povo de Israel, Deus abençoa a humanidade e salva. Ele abençoa a humanidade das mais variadas formas através desse povo. A Bíblia, o texto sagrado que temos nas nossas mãos, foi de modo extremamente rico, com algumas exceções, ele foi produzido quase que totalmente por judeus, pelo povo de Israel. É um livro judaico, é um livro de origem judaica, toda a Bíblia. E a salvação que temos também vem dos judeus, o próprio Senhor Jesus afirmou isso. E esse capítulo é importante porque ele estabelece as bases dessa história que vai seguir em frente na formação do povo de Israel, na gênese, na origem do povo de Israel. Então estamos estudando o segundo quadro narrativo dessa história, versículos 5 a 17. Eu tenho dito que esse segundo quadro narrativo é um quadro que pode ser abordado das mais variadas formas, nós não podemos mudar a interpretação. da Bíblia. A Bíblia tem uma interpretação só. Se alguém disser para você, ah, a Bíblia tem muitas interpretações, isso não é verdade. Todo texto tem um sentido só. O que pode acontecer é alguém olhar para um texto e dizer, olha, existem aqui duas possibilidades de interpretação, mas uma só é a certa. Não existe um texto que tem duas interpretações corretas. Eu posso dizer, olha, existem aqui duas possibilidades. Duas possibilidades à luz das palavras usadas, à luz do contexto, à luz do assunto. Existem duas possibilidades de interpretação, mas uma só é a correta. O nosso trabalho é descobrir qual é a correta. Isso nem sempre é fácil. O texto que está diante de nós, ele tem um sentido só, ele tem uma interpretação só. Não temos grandes problemas aqui de interpretação nesse texto, é uma história fácil de entender. Mas nós podemos abordar essa história de ângulos diferentes. E eu tenho abordado essa história com os irmãos, olhando para o perfil da pessoa ardilosa, da pessoa que maquina o mal. Nós temos olhado dessa perspectiva. Por que eu escolhi essa perspectiva? Porque Rebeca é a personagem mais atuante aqui nesse texto. Ela é a pessoa que mais trabalha. Ela é a pessoa que põe em andamento um plano maléfico. Nós sabemos, é um plano de engano. É um plano de alguém que tem intenções malignas, enganar o marido, roubar a bênção de Esaú. Tudo isso ela faz de modo ardiloso. Nós vemos isso, vemos essa mulher trabalhando aqui. Como ela domina a história até o final, nós vemos ela ali sempre onisciente, sabendo tudo, dando seus passos na direção da concretização dos seus intentos, trabalhando nos bastidores, manipulando seu filho, enganando seu esposo. Como nós vemos isso, eu decidi então fazer a abordagem a partir da descrição aqui nesse trecho, especialmente nesse segundo quadro dos versículos 5 a 17, fazer essa abordagem a partir da observação dos atos dessa mulher. E por isso temos falado sobre a pessoa ardilosa. Temos aprendido no texto como é a pessoa ardilosa. E como nós, isso à luz de outras porções das Escrituras, como nós devemos nos precaver contra essas pessoas e nos cuidar em relação a essas pessoas, nós, crentes que somos. E eu disse, olhando para esses versículos, eu disse, os irmãos aprenderam, estudamos juntos, eu disse que a pessoa ardilosa atua nas sombras. Eu disse isso aos irmãos na primeira mensagem que nós tratamos desse trecho. E olhamos para isso e descobrimos isso e realçamos isso estudando o versículo 5. E os irmãos, então, olhando o versículo 5, aprenderam isso, assim como outros textos que nós olhamos também. E falamos sobre isso um sermão inteiro, só sobre o versículo 5 e versículos de apoio que apontavam para essa realidade de que a pessoa ardilosa, ela atua nas sombras. Nós dissemos também, isso foi na semana passada, que a pessoa ardilosa é engenhosa em suas fraudes. Ela é inteligente, ela é criativa. A pessoa ardilosa, ela usa a cabeça, ela maquina. E ela traça planos inteligentes. Ela encontra saída para tudo. E ela consegue então criar planos que funcionam para realizar os seus intentos. Alguém poderia falar, e nós dissemos isso aqui, enfatizamos isso, alguém poderia dizer, pastor, mas tudo isso não foi bom? Isso não foi bom porque preservou esses planos malignos dessa mulher? Foram bons, porque no final das contas, Deus, através desses planos malignos, Deus manteve a bênção com Jacó. E a bênção tinha que ser dele mesmo. O capítulo 25 mostra Deus revelando que o mais velho, Esaú, serviria o mais moço, ou seja, Jacó seria mesmo abençoado. Esse texto, na realidade, Rebeca, ao fazer essas coisas, ela não agiu dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e não foi tudo certo que ela fez? A resposta, não, não. O que nós aprendemos na Escritura, não só aqui, mas em outras partes também, isso é um tema que nós podemos estudar num outro momento, o tema da providência de Deus. Um dos itens dentro desse tema maior, a providência de Deus, é o modo como Deus usa o mal para atingir seus propósitos. O que nós aprendemos nesse tema bíblico sobre a providência de Deus é que Deus muitas vezes usa perversidades. Deus usa o modo errado de comportamento das pessoas para atingir seus planos. O grande mistério não é esse, isso é claro na Bíblia. Nós vemos isso, inclusive, em Atos 4, quando Lucas diz expressamente que Herodes, Pôncio Pilatos, as autoridades e o povo de Israel se reuniram contra o santo servo de Deus, Jesus Cristo, para fazerem tudo o que a mão e os propósitos de Deus predeterminaram. Nós aprendemos isso expressamente no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Deus usa os perversos, os planos dos perversos, os atos dos perversos, para realizar seus santos desígnios. Esse não é o problema. Esse não é um mistério. Isso é claro nas Escrituras. Deus faz isso. O grande mistério é como Ele faz isso sem se tornar culpado. Como Ele usa essas coisas sem manchar as suas mãos. Isso nós não entendemos. Como Deus atua dessa forma, de maneira que Ele permanece santo, sem anular a culpa da pessoa. Nós continuamos dizendo, Rebeca é culpada, Herodes e Pôncio Pilatos são culpados, e os outros homens que fazem o mal são culpados também, e Deus usa esses erros e Ele permanece santo. Como Deus age de maneira a manter as coisas assim? Isso, não há respostas para isso. Nós não sabemos. Podemos, é claro, fazer tentativas de respostas a partir do nosso raciocínio, pensando, tentando dar alguma explicação, enfim, para essas coisas. E há livros escritos sobre esse assunto, o modo como Deus usa o mal sem se tornar culpado. Tudo isso é válido, essas tentativas são válidas. Mas nós não temos uma resposta decorrente da exegese bíblica. Não há versículos bíblicos explicando isso para nós. Então nós sabemos, Rebeca agiu mal, ela mentiu, ela enganou, ela manipulou. Jacó, seu filho, também agiu mal, ele mentiu, enganou o pai, manipulou o seu pai, enfim, tudo isso é errado. Mas Deus usou tudo isso para realizar seus santos propósitos e fazer com que a nação de Israel viesse à luz um dia. Como pode, pastor, isso acontecer e manter a culpa desses personagens e a santidade de Deus? É a providência de Deus, nós não entendemos os caminhos da sua providência, não entendemos isso. E isso, alguém pode dizer, ah, isso é calvinismo. Não é, não é calvinismo. Tanto Calvino quanto Armínio, né, a posição oposta, né, o patrono da posição oposta, Armínio dizia a mesma coisa. Armínio, eu li as obras de Armínio, e ele diz a mesma coisa. Ele fala, olha, o modo como Deus usa o mal, sem se tornar culpado, nós não sabemos. Nós não entendemos isso. Isso está guardado na mente misteriosa de Deus, nos recônditos da mente de Deus que Ele não trouxe à luz. Então nós não conhecemos. Nós não podemos imaginar que nós conhecemos toda a mente de Deus, porque nós não conhecemos. Ele revelou uma parte para nós. Há muitas partes escondidas que nós vamos conhecer talvez só na eternidade. Então, nós temos caminhado nisso, nós aprendemos também que a pessoa ardilosa é assim, a pessoa ardilosa é engenhosa em suas fraudes, mostramos isso nos versículos 6 a 10, e estudamos até a linguagem que foi usada por Rebeca, o modo como ela soube temperar as palavras, o modo como ela soube mesclar as frases, mesclando ternura com palavras de ordem, ela faz isso. Ela manipula o seu filho, ela faz com que ele entre para o time dela, por assim dizer, para enganar o pai. E ela tem essa habilidade de apresentar o seu plano engenhoso e usar palavras certas, fazer um bom tempero de palavras para convencer ali aquele homem. Isso nos leva ao terceiro ponto. O terceiro ponto sobre a pessoa ardilosa que nós ainda não estudamos. E é o seguinte... A terceira realidade sobre a pessoa ardilosa está nos versículos 11 a 13, e é a seguinte, a pessoa ardilosa enreda outros em suas malhas. Essa é a terceira verdade. E esse é um ponto importante, porque nós temos que ser cuidadosos com as pessoas ardilosas. As pessoas ardilosas, ou a pessoa ardilosa, enreda outros em suas malhas. A pessoa ardilosa procura cúmplices. Ela não quer agir sozinha. Ela quer uma companhia. Talvez, eu tenho dito aqui algumas vezes, isso não aparece no texto, mas eu tenho dito aqui algumas vezes, que talvez isso aconteça porque a pessoa ardilosa, ao cometer suas maldades, ela precisa de um amparo da consciência, de um alívio para a consciência. E saber que alguém está ao seu lado ajuda na construção dessa poltrona para a consciência. Eu não sou tão mal assim, eu não sou a pessoa tão má que há na terra. Veja, tem alguém comigo, ao meu lado, fazendo como eu, me dando apoio. Eu não sou o pior dentre todos os seres humanos que há na terra, não. Tem pessoas ao meu lado, me apoiando, dizendo, olha, é isso mesmo, vá em frente, faça. Isso faz bem para mim, a minha consciência se sente mais aliviada. Isso pode ser uma grande verdade, mas isso não aparece aqui no texto. Nós suspeitamos disso. O que nós aprendemos aqui no texto, seja como for, como funcione a mente dessa pessoa, o fato é que essa pessoa enreda outros em suas malhas. Vamos então fazer a leitura e depois vamos nos concentrar nos versículos 11 a 13. Veja aí o versículo 5 para que os irmãos recordem esse quadro completo, esse quadro literário completo. Diz assim: Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Na sequência, vem o terceiro quadro narrativo com outro diálogo, que nós vamos começar a estudar, talvez não na semana que vem, na outra semana. Vamos então caminhar agora sobre esse terceiro item do segundo quadro narrativo. A pessoa ardilosa enreda outros em suas malhas. Veja o versículo 11, observe o versículo 11, é onde começa essa terceira divisão aqui do segundo quadro narrativo. Fala assim: disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Notem mais uma vez como o autor bíblico quer destacar que o problema aconteceu em família. É impressionante como o autor bíblico realça isso. O tempo todo ele fala isso. Ele usa essas expressões. Ele diz: disse Jacó a Rebeca, sua mãe. E aí ele prossegue dizendo: Esaú, meu irmão. E assim a história caminha. Veja o 12: dar-se-á o caso de meu pai. E assim a história caminha sempre. Isso desde o comecinho. Sempre realçando, dizendo: olha, esse problema aconteceu dentro de uma família. O que está acontecendo aqui, o engano, a fraude, a mentira, a manipulação, tudo isso está acontecendo dentro de uma família. E nós temos que perceber isso. Por que nós temos que perceber isso? Porque nós, os crentes, não podemos ser ingênuos e tolos. Nós não podemos viver num universo paralelo, criando ideais inexistentes. Quando nós temos contato com a Bíblia, o crente maduro, o crente que conhece mesmo as Escrituras, ele não vive num universo paralelo, de ideais inexistentes, de realidades que só estão na sua cabeça. Ele não vive assim. Ele aprende acerca da natureza humana. Ele descobre, lendo a Bíblia, que as piores atrocidades, mentiras, maldades podem ser cometidas por membros de uma família contra os seus próprios parentes. Uma mãe pode se levantar contra o seu filho de modo injusto e prejudicá-lo, desejando prejudicá-lo. Uma esposa pode se levantar contra o seu marido inocente, sem que ele saiba de nada, sem que ele possa perceber, cego, velho. E ela pode enganá-lo, aproveitando-se dessa sua fragilidade, dessas suas limitações. O Senhor Jesus vai além. Ele fala que alguém pode se levantar contra os membros de sua família, pai contra filho, até para matá-los, por causa do nome de Cristo. Então, queridos, quando nós estudamos a palavra de Deus e essas coisas ficam martelando o tempo todo, quando nós nos deparamos com um texto como esse, um capítulo como esse, que o tempo todo fala de membros da família realçando mãe, filho, irmão, pai, mãe, filho, irmão, pai, o tempo todo, quase que nenhum versículo escapa dessa ênfase na família, nós temos que ficar atentos para isso, temos que aprender. Como crentes que somos, nós podemos ser vítimas de pessoas próximas de nós, pessoas de dentro de casa. Não podemos ser tolos, temos que ser cuidadosos. O texto vai nos ajudar a sermos cuidadosos. O texto de hoje vai dar ensejo para que nós olhemos como podemos, se alguém da família, se alguém próximo se aproximar de nós com seus ardis, com suas artimanhas, tentando nos atrair, como devemos agir? Devemos agir como Jacó ou temos outras opções? A palavra de Deus mostra como agir em face desses problemas e veremos isso a seu tempo. Veja, o texto prossegue. Versículo 10. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. O que vem agora, irmãos, não aparece no texto em português. Pelo menos não na minha tradução. Mas o que vem agora, logo depois dos dois pontos, o texto diz, disse Jacó a Rebeca, sua mãe, aí vem dois pontos. O que vem agora não aparece, pelo menos na minha tradução, a Revista Atualizada não aparece. Mas o que aparece aqui no texto hebraico é a seguinte palavra, veja. Não sei se tem alguém aqui com uma tradução que tenha isso. Veja. Tem alguém com uma tradução assim? Ninguém? Não? Acho que não tem, né? Não sei se tem alguma tradução assim no português. Pastor Thomas, lembra de alguma coisa assim? Não? Given tem? O que aparece aí? Como? Ah, na King James. Ah, King James é uma tradução bem direta do texto original. É a expressão veja. Veja, mãe. Seria assim. Mãe, olha. Jacó está dizendo, mãe, olha bem. O que significa, porque esse veja é importante aqui? Esse veja é importante aqui porque essa palavra, ela realça uma objeção forte. Ou seja, o que nós temos aqui é um Jacó resistente. Ele não caiu direto. Ele não entrou nessa história com facilidade. Ele mostrou resistência. E essa palavrinha realça isso. Ele diz, mãe, olha, olha bem. Ele não disse apenas, ah, Esaú, ele é cabeludo, eu não sou. Não foi assim. A resistência que ele opôs foi maior. Ele mostra que está preocupado. Ele mostra que não está disposto a fazer o que ela quer que ele faça. Ele mostra que está com medo. E por que está com medo? Ele vai explicar depois. Ele vai explicar na sequência. Mas ele chama a atenção dela. Mãe, mãe, preste atenção. Ele está dizendo, mãe, preste atenção. Veja, olhe bem. Ele está dizendo. Ele não caiu tão facilmente como o texto parece, as traduções parecem indicar. E vejam na sequência. Ele diz assim, mãe, veja. Ele diz. E aí prossegue o texto, dizendo assim. Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. É a segunda vez que isso aparece no texto. Se os irmãos virarem as páginas, chegarão no capítulo 25 e verão isso no versículo 25. Veja o que diz o versículo 25. Quando eles dois nasceram. Prestem atenção onde está esse versículo. O autor bíblico quer fazer uma ponte, quer que nós que estamos lendo o texto, lembremos de algo que já foi dito. E ele tem uma razão para isso. Vejam que já foi dito, ele está fazendo com que nos lembremos de algo já pronunciado, já ensinado, já enunciado. Ele diz, saiu primeiro, aqui no nascimento dos dois meninos, os gêmeos, saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Esaú era um bichinho, um bichinho peludo, um bichinho ruivo peludo. Ele nasceu ali, parecia um gato. Gato nasce peludo? Não sei. Um cachorrinho, um macaquinho, não sei. Nasceu peludo. E por isso lhe chamaram Esaú. E aí o texto prossegue falando sobre o nascimento de Jacó. Notem, esse detalhezinho é lembrado no texto do capítulo 27. E por que esse detalhezinho é lembrado no texto do capítulo 27? Provavelmente, o escritor não quer que nós nos esquecemos do que é dito no capítulo 25. Ele quer manter a nossa mente acesa e conectada ao que foi dito quando eles nasceram. Ele quer com esse recurso, com essa citação, com essa alusão, ele quer com essa alusão às narrativas anteriores, ele quer trazer alguma coisa em nossa mente. Veja, se você olhar um pouquinho mais para cima, se você que está vendo o versículo 25, levantar um pouquinho, correr um pouquinho os seus olhos e chegar no versículo 23, você vê algo muito importante para a compreensão do que está acontecendo nos bastidores da história. Veja o que diz no versículo 23, Deus falando aqui com Rebeca, depois que ela consulta o Senhor, questionando o sofrimento que ela estava tendo por causa dos dois meninos brigando dentro da sua barriga. Diz assim, respondeu-lhe o Senhor. Isso aqui é um oráculo, eu tenho chamado isso de oráculo. Algumas pessoas disseram, minhas filhas disseram para mim, pai, é feio falar oráculo, coisa meio de feiticeiro, enfim, alguma coisa assim, né? Oráculo, né? Eu usei essa palavra, oráculo, realmente não é uma palavra que compõe aí o vocabulário evangélico, né? Mas oráculo, irmãos, é apenas um dito. Oráculo, do verbo roral, falar, oráculo é um dito. É somente isso. Não tem nada de feitiçaria, não é nenhuma frase mágica, não é nenhuma expressão aí tipo abracadabra, nada disso. Oráculo é apenas um dito, um enunciado. Isso é um oráculo, algo pronunciado, isso é um oráculo. Esse aqui é um oráculo divino. O que nós temos aqui no versículo 23 é um oráculo divino, uma palavra dita expressamente, audivelmente, por Deus. Vejam o que diz o oráculo. Diz assim, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Notem, tudo o que está acontecendo no capítulo 27 tem por propósito o cumprimento desse oráculo. E o autor bíblico quer, provavelmente é muito possível, que a alusão que ele faz aqui, no versículo 11, ao fato de Esaú ser cabeludo, essa alusão aparecer aqui de modo claro, realçando essa realidade, é possível que isso tenha por propósito também, não só narrar o que ele disse, mas com que nós nos lembremos do que aconteceu quando eles nasceram. Fazer com que nós nos voltemos para o que já foi dito antes. Fazer com que nós nos voltemos um pouquinho para o momento do nascimento deles. Lembrando lá atrás. Lembrando lá no fundo do nosso cérebro. Lá no fundo da nossa mente. Lembrando, olha, naquele tempo, naquela época, houve um oráculo. Houve uma profecia. Deus falou. E Deus falou que quem seria mais forte, quem seria abençoado, quem dominaria sobre o outro, seria o mais novo. Deus está nos bastidores. Nós estamos vendo os diálogos, Deus não é mencionado aqui. Deus não fala aqui, o capítulo 27, não há uma palavrinha sequer de Deus, nada. Mas nós percebemos, através dessas alusões, nós percebemos que existe algo se cumprindo aqui. Deus está no controle. Deus está na direção. Você olha a família se desfazendo. Só divisões. E vai piorar. Vai piorar. A família vai se esfacelar. Mas Deus está no controle. Ele vai cumprir o que ele prometeu, mesmo por meio dos desvios, maldades, fraudes e mentiras dos homens. A sua maneira misteriosa e enigmática de agir vai se manifestar nisso tudo. E nós não podemos perder isso de vista. Olhando o capítulo 27, nós percebemos o caos instalado, mas sabemos, Deus está nos bastidores, fazendo com que os seus objetivos se cumpram. Isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante para a nossa vida. Demais. Muito importante. Queridos, isso é consolador. Sabem por quê? Vou dizer por quê. Porque talvez a sua família seja um caos. Talvez seja um caos. E talvez você olhe para a sua família e diga, meu Deus, isso aqui não tem jeito. Isso aqui saiu do trilho, totalmente. É divisão. São brigas. É um caos completo isso aqui. Isso aqui não tem jeito. É a mamãe, o papai, os filhos, o titio, a titia, a vovó, o vovô. Meu Deus. Quando nós nos deparamos com o ensino bíblico, nós podemos descansar sabendo, calma, calma. O Senhor está no controle de tudo. É claro que as pessoas são responsáveis pelo que fazem. E é claro que elas devem ser admoestadas, e devem ser corrigidas, e devem ser exortadas em relação aos seus erros. É claro, isso não anula esse dever que nós temos. Mas devemos lembrar, Deus pode usar tudo isso. Pode. Deus pode usar esse caos. Esse caos familiar, para realizar uma obra fantástica de bênção e salvação. Ele pode. Como, pastor? Pode. Deus pode usar traições, desvios, infidelidades, mentiras, o caos completo numa família. Ele pode fazer isso. Para realizar planos magníficos de bênção e salvação. Eu não estou dizendo para os irmãos estimularem o caos. Não estou dando desculpas para quem vive no pecado. Longe disso. Essas pessoas são culpadas e responderão por isso. Essas pessoas são responsáveis pelo que fazem e responderão por isso diante de Deus com justiça. Isso não anula a culpa de ninguém. Mas devemos lembrar, Deus pode pegar esse entulho todo. Deus pode pegar esse lixo todo e reciclar. E usar isso como um meio de abençoar e salvar. Ele pode. Ele já fez. E pode fazer de novo. Então é muito linda a história bíblica quando nós vemos o modo como Deus trabalha. Nós não podemos nos desesperar, queridos. Não podemos. Nós podemos nos entristecer, mas não podemos nos entristecer além da medida certa. Cair num poço de agonia e de tristeza. Não podemos. Nós podemos nos desesperar, mas não podemos nos desesperar ao ponto de arrancar os cabelos e perder o juízo. Não podemos. Vamos nos entristecer na medida da fé. Vamos nos entristecer na medida do equilíbrio. Vamos nos desesperar, se isso é possível, na medida da sabedoria e do conhecimento que temos. Somos humanos. Não podemos olhar para o caos da família e dizer, ah, que bênção, Deus vai agir. Não podemos, não somos loucos. Somos pessoas normais. Mas nós não podemos olhar para essas coisas e só ver o caos e nos desesperarmos e cairmos num poço de angústia, de tristeza, de desespero. Não podemos. Somos crentes. Nós sabemos, o Senhor é bom e sábio. E Ele realiza obras maravilhosas a partir de coisas horríveis. Ele fez isso na família de Jacó. É claro, eu não tenho um oráculo aqui. Na minha vida não tenho oráculo nenhum. Mas uma coisa eu sei, o Senhor é bom, o Senhor me ama, Ele cuida de mim. Ele tem propósitos santos, soberanos e maravilhosos. E Ele pode sim usar tudo isso para abençoar e salvar. Ele faz. E eu sei que há irmãos aqui agora pensando assim, realmente, Ele já fez na minha família isso. Realmente Ele tem feito. E alguns dizendo aqui, Senhor, amém por isso, porque eu espero que Ele continue a fazer. Vamos prosseguir mais um pouco. Vejam aí, na sequência, o que o texto diz. Versículo 12 agora. Diz assim. Versículo 11 realça, que ele era homem cabeludo e Jacó homem liso. Vimos que isso remete ao capítulo 25. E veja agora o versículo 12, fala assim. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei aos seus olhos como zombador. E aí veja a sequência. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Irmãos, isso aqui era um perigo real e imenso. Um perigo real e imenso. Jacó estava cego, mas ele não estava louco. Ele era cego, mas ele não tinha perdido o juízo. Ele sabia avaliar. Ele desconfiou quando Jacó chegou e falou com ele. Ele falou assim, a voz não é de Esaú. Ele era cego, mas não era surdo. Ele ouviu e falou, ah, essa voz não é a voz de Esaú. Ele chamou, vem cá me dar um beijo. Por que ele fez isso? Ele queria sentir o cheiro do mato. Ele queria sentir o cheiro do mato. Meu filho não tem cheiro de perfume do boticário. Esaú não usa perfume do boticário. Ele tudo bem, usa perfume do boticário. Eu não uso porque... eu uso Jequiti, que é bem mais barato, muito mais barato. Né? Então, os que eu ganho, eu ainda uso. Se eu não ganhar, não uso. Mas Jacó não usava nem Jequiti. Ou melhor, Esaú não usava nem Jequiti. Ele tinha cheiro do mato, cheiro de caçador, cheiro do campo. Eu não sei como que é esse cheiro direito, né? Mas ele tinha esse cheiro nas suas roupas. Então, quando Jacó... chama-o para dar um beijo nele, ele não quer só dar um beijo nele, ele quer sentir o cheiro. Se ele sentisse cheiro de Jequiti, ou do boticário, ou de algum perfume que os irmãos usam aí, eu sei que todos gostam aí de perfume, ele dizia, opa, não está batendo com o perfil do meu filho caçador. Então ele é um homem inteligente, Jacó sabe disso. Ele é um homem perspicaz. Ele é cego, mas não perdeu o juízo. E Jacó está preocupado com isso, porque se ele descobrisse, meus irmãos, seria uma desgraça completa, não somente para Jacó, mas para toda a sua descendência. Então vejam, era algo muito grave isso. Vejam, ele diz, o meu pai pode me apalpar, vai perceber que eu não tenho pelos, e passaria seus olhos por zombador. Isso seria gravíssimo, não só porque era o filho enganando o pai, mas era alguém enganando um cego. Irmãos, já imaginaram a gravidade disso, enganar um cego? Na Bíblia, mais tarde, séculos mais tarde, a lei de Moisés fez provisão para isso. Vejam, só para que os irmãos entendam como aos olhos de Deus isso era grave. Vejam em Levítico 19, 14, isso séculos depois, já nos dias de Moisés. Levítico 19, 14. Veja o que diz. Levítico 19, 14. Diz assim, Levítico 19, 14. Fala assim: não amaldiçoarás o surdo, ele não escuta. Se amaldiçoar, não pode se proteger. Não pode reagir. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. E a sequência vem: mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Enganar um cego, fazer o cego tropeçar, é algo que mostra a falta de temor do Senhor. O texto está dizendo, você não pode fazer isso, é um ato de covardia, é abusar da limitação física de alguém. É um absurdo fazer isso, a lei de Moisés condenava isso, condenou isso séculos mais tarde. E era exatamente o que Jacó estava prestes a fazer, colocar tropeço na frente de um cego. Fazer com que um cego errasse. Vejam Deuteronômio 27, 18. Vejam o grau de gravidade disso. Deuteronômio 27, 18. Veja o que diz. 27, 18. Fala assim. Olhem só. Maldito. Vejam que palavra forte essa. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Era o que Jacó estava fazendo com sua mãe. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Deuteronômio 27, 18. E todo o povo dirá: amém. São as maldições do Monte Ebal, pronunciadas ali quando entraram na terra. Então era algo muito grave aos olhos de Deus isso. E é exatamente o que Jacó está tentando fazer com sua mãe. Ele e sua mãe mancomunados com esse objetivo: vamos fazer Jacó errar, vamos enganá-lo, vamos induzi-lo ao erro. E quanto aos pais, vejam no mesmo capítulo 27 de Deuteronômio, vejam no versículo 16, vejam o que diz: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. Jacó estava prestes a fazer isso. Desprezar o seu pai, zombar dele, enganá-lo, e todo o povo dirá: amém. Jacó estava prestes a fazer as duas coisas, e ele sabia, mesmo antes da lei, ele sabia o quão grave era isso. E ele diz: olha, mãe, o meu pai, e de novo aparece aqui a expressão, né, que conecta a história à família. O meu pai vai me apalpar e eu passarei aos seus olhos por zombador. Essa palavra, zombador, a raiz dessa palavra, só aparece mais uma vez na Bíblia. E o versículo em que ela aparece é o versículo que descreve o pior tipo de gente que já existiu em Israel. Ela aparece em 2 Crônicas 36, 16. Aparece lá. Vejam a quem essa palavra, ou a raiz dessa palavra, é usada para descrever que tipo de gente, segundo o livro das Crônicas 36. Vejam, que gente horrível é descrita por esses termos. Segundo Crônicas 36, 16, diz assim: o cronista falando sobre o povo que rejeitou os profetas de Deus. Vejam o que esse povo apóstata, idólatra, que rejeitou os profetas de Deus, vejam o que eles faziam. O texto diz: eles, porém, zombavam dos mensageiros. Gente ruim, incrédulos, apóstatas, idólatras, gente suja. Sobre essa geração veio o juízo de Deus por mão do rei da Babilônia. Era uma geração extremamente perversa. Chegou um momento, diz aqui o texto, que não houve mais remédio. Tamanha maldade desse povo. Vejam a sequência. Desprezavam as palavras de Deus, esses zombadores. E mofavam dos seus profetas. Eles riam dos pregadores. Zombavam dos pregadores. Tornavam os pregadores alvos de riso, de zombaria o tempo todo. Ridicularizavam os pregadores da verdade. E vejam, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo. Essa que foi uma das piores gerações de israelitas. E vejam como termina o versículo. E não houve remédio algum. Chegou o tempo em que ele disse, não tem mais jeito. Não tem mais solução. Não mandarei mais profetas. Não mandarei mais pregadores. Os meus profetas vão se calar. Chega. Agora, eles vão experimentar o envio de outro tipo de gente. Eu enviei profetas até agora. Agora não vou mais enviar profetas. Agora eu vou enviar os babilônios. Os profetas falavam uma língua que eles entendiam. Os babilônios também vão falar. Só que vão falar uma língua que eles não entendem. Aí nós vamos ver se eles são capazes de mofar e de zombar dos babilônios. Porque o que os babilônios vão fazer com eles, eles nunca mais vão esquecer ao longo de toda a história desse povo. Nunca mais eles vão esquecer o tamanho da paulada que eles vão levar desse povo que eu vou enviar agora. Então, queridos, essa palavrinha aparece para descrever gente ruim. E Jacó sabe que ele seria classificado assim pelo seu pai. Isaac ia dizer para ele, que tipo de filho é você? Você é um zombador. Você é o pior tipo de gente que eu posso imaginar. Você não somente me desonra sendo meu filho. Você também zomba do fato de eu ser cego. Meu Deus! Se fosse um estranho zombando de um cego, mas você é meu filho. Não é possível que você tenha tentado fazer isso. Eu vou amaldiçoar você. Porque tudo que você merece é maldição. E os patriarcas tinham essa autoridade. Eles eram como que sacerdotes em suas famílias. Eles poderiam enunciar maldições. E Jacó sabia disso. E ele tem medo. Ele diz, isso trará para mim maldição e não bênção. E ele sabia que isso era uma realidade. Que poderia de fato vir à luz. Porque ele conhecia a história. Os irmãos conhecem algum patriarca que amaldiçoou seus filhos? Conhecem? Quem? Noé? Noé amaldiçoou a descendência de Cão. Ele teve 3 filhos. Sem Cão e Jafé. E nós aprendemos que Cão fez uma cachorrada com ele. E por isso, Cão zombou da nudez do seu pai e da embriaguez do seu pai. É até menos do que isso aqui. É menos do que isso. Ele zombou da nudez e da embriaguez do seu pai. E seu pai amaldiçoou a sua descendência em Gênesis 9. Os irmãos poderão ver depois. Gênesis 9, 24 e 25. Ele disse, maldito seja Canaã. Canaã era filho de Cão. Maldito seja Canaã. Ele seja servo dos servos dos seus irmãos. Ele fala isso. Irmãos, Isaac poderia fazer isso com Jacó. Maldito seja você, Jacó, para sempre. E todos os seus filhos, todas as suas gerações, que sejam malditas para sempre, que sejam escravos dos escravos de Esaú. Você merece essa maldição. O que você tentou fazer, não dá para imaginar a maldade disso. Você é amaldiçoado agora, você e toda a sua descendência. Será que Jacó tinha que ficar com medo ou não? Muito medo. E a maldição pegava? Pegava. E o que aconteceria se fosse assim? Os planos de Deus de construir a nação de Israel. O que aconteceria com isso? Como a nação de Israel seria um instrumento para abençoar e salvar? Como? Isso não podia acontecer. Jacó teve sucesso nos seus planos junto com Rebeca. Mas Deus estava usando tudo isso para fazer com que a nação de Israel viesse à luz e fosse abençoada. E todo mundo fosse beneficiado por essa bênção. Esses são os caminhos de Deus que nós podemos contemplar, mas não conseguimos esquadrinhar. Olhamos para esses caminhos, estão diante de nós. Nós não podemos apagá-los. Eles estão diante de nós, a história toda está aí. Ela já se desenrolou, ela já aconteceu, ela já foi executada. Vemos toda a história, os caminhos de Deus. Podemos contemplá-lo, não podemos contemplá-los, não podemos negá-los. Eles de fato aconteceram, mas nós não conseguimos esquadrinhá-los. Deus usou tudo isso para cumprir o oráculo do capítulo 25 e abençoar e salvar a humanidade por meio do povo que surgiu da descendência desse enganador, desse homem que enganou o seu pai. Bem, o texto termina. Vejam o que a mãe fala. A mãe diz, respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. O que ela faz com essas palavras? Com essas palavras, Rebeca, sempre perspicaz, com a sua língua, né, fendida, ela consegue dois objetivos com essa palavra. Ela consegue o seguinte: ela consegue incutir nele a ideia do preço que ela estava disposta a pagar para fazer aquilo. Essa é uma ideia que ela transmite. Olha, esse plano é tão importante que eu estou disposta a ser amaldiçoada para executar isso. Então ela consegue incutir isso nele. Vejam a importância, veja, Jacó, a importância disso. Veja o preço que eu estou pronta a pagar. Eu estou pronta a ficar debaixo da maldição do seu pai. Eu pago esse preço porque vale a pena. Jacó, vale a pena. Vale a pena. Eu pago esse preço para você. E mais, o que mais ela faz? Ela tira dele o medo. Ela incentiva, dizendo que tinha disposição para pagar o preço. Porque com isso ela mostra que era muito importante. E em segundo lugar, ela tira o medo dele. Ela diz, olha, não tenha medo, porque eu vou conseguir reverter isso caso aconteça. Como? Ela não fala. Talvez ela tivesse pensado o seguinte: eu vou chegar para Isaac, se ele descobrir, e dizer, olha, Jacó não tem culpa, a culpa é minha. Eu induzi o seu filho ao erro, eu enganei. Então, por favor, não amaldiçoe a mim. Porque ele é inocente, ele seguiu meus conselhos. Talvez ela planejasse fazer isso, não sabemos. O fato é que ela conseguiu vender para Jacó a ideia de que valia a pena correr o risco. E conseguiu também tirar o medo dele. E lhe dar mais confiança. Mesmo nos momentos em que Jacó é questionado pelo pai, ele tem uma saída. Como você conseguiu a caça tão depressa, Jacó? Como? Você saiu agora para caçar? E já voltou com dois? Que isso? Que habilidade é essa? Hã? É uma hora em que o mentiroso gagueja. Hã? Veja bem. Mas ele Jacó mostra desenvoltura. Ele está confiante. Ele responde: o Senhor enviou a caça na minha direção, meu pai. Deus me abençoou. Está vendo como o Senhor é favorável a tudo isso? Ele está do meu lado. Ele enviou a caça para mim. Por isso eu capturei esses dois animais tão depressa, que o Senhor me abençoou. O Senhor está ao nosso lado nesse projeto todo. Então me abençoe logo, que o Senhor já deu mostras de que é favorável a tudo isso. Ele responde com toda tranquilidade. Ele está seguro, tranquilo, sem medo, amparado por sua mãe ardilosa. Assim é a pessoa que maquina. Ela envolve os outros em suas malhas. E Rebeca fez isso com seu filho. Como nós podemos nos livrar de gente assim? Pessoas ardilosas já tentaram enlaçar você? Já? Pessoas ardilosas já tentaram trazer você para ser cúmplice no mal, no engano, na fraude, na mentira, em alguma medida ou noutra? A palavra de Deus diz o que devemos fazer nesses casos. Ela mostra no livro que ensina a viver, no dia a dia, livro de Provérbios, ela nos dá duas orientações. Isso é muito importante, especialmente para os jovens que estão aqui. Queridos jovenzinhos, se vocês desprezarem essas coisas, isso pode destruir a vida de vocês, sem remédio. Se vocês desprezarem o que a Bíblia ensina, isso pode acabar com a vida de vocês sem que haja remédio. É importante lembrar disso. Há coisas, há decisões que vocês não podem tomar. Há caminhos que vocês não podem trilhar, porque eles não têm volta. Não tem volta. Vocês precisam ser cautelosos e conhecer a palavra de Deus profundamente. Guardá-la em seu coração para não pecar contra o Senhor. Porque há erros que têm reparo, há outros que não têm. Vejam o que diz o texto de Provérbios. A todos nós, mas especialmente aos jovenzinhos que podem. Os mais velhos são mais perspicazes, né? A vida lhes deu mais experiência. E se bem que hoje em dia, está meio difícil dizer isso até, eu reconheço. Mas os jovenzinhos são presas mais fáceis. Eles são muitas vezes inseguros, têm medo de dizer não a alguém, têm medo de desagradar um amiguinho, têm medo de ser zombado pelos seus coleguinhas. E eles podem ser presas fáceis. Os jovenzinhos, os mais velhos também podem cair, é verdade. Mas a palavra de Deus dirige a todos nós um alerta. Ela diz em Provérbios, no capítulo 1, versículo 10. Diz assim: filho meu, veja o carinho desse escritor. Ele ama o seu filho, ele ama aquele que é aconselhado. Ele diz: filho meu, se os pecadores, os ímpios, os insensatos querem seduzir-te, o que fazer? Não o consintas. Aprenda a dizer não. Eu não vou. Eu não vou. Ah, mas você não é meu amigo? Eu não vou. Mas você tem a cabeça muito fechada? Eu não vou. Qual parte da frase eu não vou você não entendeu? Eu não vou. Eu não vou seguir nessa direção. Não vou. Eu não vou consentir. Eu não vou permitir que você me seduza e me leve nessa direção. Não vou permitir. Essa firmeza é necessária, queridos. Essa firmeza é necessária nos crentes, nos pais de família, nas senhoras, nas moças, nos adolescentes, nos jovens. Dizer: eu não vou consentir, eu não vou permitir, eu não vou seguir nessa direção. Eu tenho que ter essa firmeza, eu tenho que ser radical nas minhas convicções, eu tenho que olhar para o caminho errado e dizer não, com força e coragem. E o autor de Provérbios diz isso. não consintas. E prossegue, ele enunciará mais adiante mais um conselho. Ele diz, se disserem, vem conosco, e aqui ele pega um modelo que é um modelo bem grave. Ele pega o pior modelo. Ele diz, embosquemo-nos para derramar sangue. Claro que os convites que nós recebemos não chegam nesse nível muitas vezes. Aqui ele está pegando o pior para assustar. Mas pode ser, venha, vamos nos prostituir. Vamos enganar. Vamos enganar os nossos pais. Vamos enganar a nossa esposa, nosso marido. Vamos nos envolver com imoralidades, com bebedeiras. Vamos em lugares onde eles não querem que nós vamos. Há outros convites que podem parecer de menor gravidade. Mas o autor de Provérbios dá esse exemplo mais chocante. Da associação com assassinos, com pessoas que fazem emboscada para matar, derramar sangue. Ele diz, se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos para o abismo, inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojo a nossa casa, nós vamos ter muitas vantagens com isso, nós vamos nos dar bem, venha. Vamos trilhar essas direções. Isso vai trazer alegria, felicidade, realização. Vamos! Não consintas. E o texto prossegue. Filho meu, versículo 15. Não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés. Além de não consentir, afaste-se dessa gente. Corte. Não seja mais amigo deles. Rompa. Eles quiseram seduzir você? Quiseram levar você nessa direção do mal, da mentira, da fraude, da imoralidade, da bebedeira e de outras coisas? Diga não. E corte relações com essa pessoa. Afaste-se dessa pessoa. Rompa com ela. Eu não tenho nada mais que ver com você. Siga no seu caminho. O seu caminho é diferente do meu. Eu não ando. Eu não sigo os seus passos. Eu não sigo as suas pegadas. Eu vou noutra direção. Siga você sozinho ou com outros que você quiser seduzir nos seus caminhos. Eu não vou nessa direção. São dois conselhos que o autor de Provérbios dá. Ele diz, olha, diga não para essas pessoas e se afaste delas. Mas, o que é mais assustador, é que nós, queridos, nós, os seres humanos, nós não precisamos de pessoas lá de fora para nos seduzir. Essa é uma realidade que nos assusta mais. Nós não precisamos das pessoas lá fora para nos seduzir. O livro de Tiago, no capítulo 1, nós não vamos ler agora, nosso horário está adiantado. O livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15, diz que o homem é seduzido muitas vezes pelo seu próprio coração. E qual é a solução para isso? Qual é a solução para a sedução que não vem de fora? Para a sedução, para os convites que não vêm de Rebeca? Qual é a solução para a força da sedução e dos convites de engano que vem de dentro, que vem do coração da gente? O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas dizendo, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Qual é a solução para esse outro sedutor muito mais perigoso? Para esse outro sedutor que nos induz com muito mais força no caminho errado? A carta aos Gálatas ensina, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Para que eu enfraqueça a voz do meu coração, que tenta me conduzir na direção do mal, é necessário que eu seja de Cristo Jesus. Se eu for alguém de Cristo Jesus, a carne, com suas paixões e concupiscências, será neutralizada substancialmente. Meu coração será transformado. E essa voz que seduz e que vem de dentro, que é pior do que a voz dos que estão lá fora, será uma voz mais fraca, mais abafada, porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, a sua natureza pecaminosa, com as suas paixões. Como vencer os de fora? Diga não e se afaste deles. Como vencer a voz de dentro? A Bíblia diz, você tem que estar em Cristo Jesus. Tem que nascer de novo. Tem que ser uma nova criação. Tem que pertencer a Ele. Dizer, Senhor, eu tenho uma natureza pecaminosa forte que me domina. Mas agora eu quero pedir que o Senhor me revista com a força do Seu poder. Eu quero pedir que o Senhor me revista com a força do Seu Espírito. Para que essa minha natureza pecaminosa seja neutralizada, enfraquecida, anestesiada. Eu preciso disso. Eu quero estar em Cristo. Eu quero estar na esfera de ação dEle, de autoridade dEle, de poder dEle, de influência dEle. Porque eu sei que só isso pode transformar meu coração e enfraquecer essa voz sedutora que tenta me levar pelo caminho do mal. Senhor, ajuda-me, socorre-me. E se você não é um crente, diga, Senhor, salva-me, salva-me. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso da salvação que há em Cristo. Eu preciso da redenção que vem do Senhor. Só isso pode me socorrer em face das seduções lá de fora e aqui de dentro. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos socorra, que nos abençoe nessas nossas lutas, que Ele seja a nossa força e a nossa salvação nisso tudo. Senhor, obrigado por esse texto que aprendemos. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, para que a sua graça esteja sobre nós. Que o Senhor nos livre das seduções lá de fora. Que o Senhor nos livre das seduções que brotam dentro de nós. Nós queremos estar em Cristo Jesus, com as nossas paixões crucificadas, com os nossos desejos e concupiscências amortecidos, anestesiados. Que o Senhor nos ajude nisso. Que o Senhor transforme a nossa vida cristã para que ela seja uma vida marcada por santidade. E aqueles que estão aqui ou estão em casa me ouvindo, e não são crentes, que eles conheçam a importância de estar em Cristo Jesus, não só para se livrarem das paixões presentes, mas para se livrarem da perdição futura. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor nos conceda essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.